Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 28. A posição de alto risco a qual um cristão pode ficar sujeito ao negligenciar o crescimento na palavra da justiça ou na vida cristã. Tópico: A. A necessária participação pessoal do cristão quanto à permanência e crescimento na justiça de Deus. No capítulo anterior, enfatizamos mais uma vez o quanto o dom da justiça é indispensável para a redenção de uma pessoa da escravidão ao pecado e o que está associado a ela, mas também que o dom da justiça é vital ou essencial para que um cristão possa viver e andar no mundo sob a luz ou o discernimento do bem e do mal que somente pode ser obtido por ele no Senhor. O nível de importância do dom da justiça de Deus para um indivíduo que já o recebeu em seu coração e a possibilidade de discernimento do bem e do mal que está associado a este dom são, seguramente, alguns dos temas mais cruciais ou essenciais ao qual uma pessoa pode vir a dedicar tempo durante toda a sua vida. Lembramos aqui também que o fato de uma pessoa receber o dom da justiça em seu coração, ou receber a salvação mediante a fé em Cristo e naquilo que através do Senhor foi provido na cruz do Calvário, não significa que esta pessoa agora esteja isenta de ser exposta a tentações, e nem que ela passou para uma condição em que não necessita mais fazer uso de um sóbrio e sábio discernimento. Pelo contrário, conforme comentado acima, um dos grandes benefícios de uma pessoa receber o dom da justiça é que através da comunhão com este dom, que é expresso essencialmente em Cristo, ela pode finalmente discernir o que não conseguia discernir enquanto estava sujeita à escravidão ao pecado. Portanto, o conhecimento de uma pessoa sobre a justiça de Deus e sobre o pecado precisa ir além da superficialidade e inclusive além da informação de que é pelo dom da justiça de Deus que uma pessoa inicialmente recebe a salvação, pois algumas das tentações mais ardilosas encontradas no mundo são precisamente aquelas que inclusive se escondem atrás de sutis e falsas palavras sobre como uma pessoa deveria viver sob a justiça celestial. E, por sua vez, depois de abordarmos o aspecto de que um discernimento mais acurado do bem e do mal também somente pode ser alcançado por uma pessoa através do dom da justiça do Senhor. Gostaríamos de nos ater, a partir deste ponto, no aspecto de que após um indivíduo receber este dom, ele também é chamado pelo Senhor para crescer na comunhão com a palavra da justiça ou com o ensino do Senhor sobre a sua justiça também para não colocar em risco a salvação que a ele foi concedida pela graça eterna. O aspecto da necessidade de um cristão crescer na comunhão com a palavra do Senhor ou da justiça pode ser observado no chamado geral que Cristo fez no texto de João 8 para que os seus discípulos permaneçam no seu ensino para conhecerem a verdade, mas também de forma mais específica no texto de Hebreus exposto abaixo, e a partir do qual procuraremos abordar o ponto aqui em referência mais objetivamente. Tendo em vista, então, a relevância que os textos a seguir representam para o relacionamento de um cristão com a verdade e a justiça de Deus, inclusive depois que ele as recebeu em sua vida, gostaríamos de sugerir que a leitura deles seja realizada com especial atenção tanto sob os aspectos dos benefícios do relacionamento com a justiça de Deus como sob os aspectos dos riscos de negligenciá-lo, conforme segue. João 8, 31, 32 e 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, dois e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hebreus 5, 11 até 6, 12. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Após apresentar os últimos textos acima, gostaríamos de salientar mais uma vez o quão crucial pode ser a participação da pessoa que optou em seguir ao Senhor Jesus para que ela cresça no conhecimento da verdade e na palavra da justiça celestial, e isto, também para que ela não fique tão amplamente exposta à possibilidade de se afastar da salvação que lhe foi concedida mediante o dom da justiça celestial. O fato de um indivíduo receber a salvação celestial mediante a graça não significa que ela não deva ter participação na perseverança naquilo que a ela é concedido pelo Senhor ou que ela possa ser negligente quanto à sua permanência na condição que a ela foi concedida mediante a graça de Deus sem ficar exposta aos riscos desta negligência. Conforme foi mencionado em capítulos anteriores, a justificação e a salvação de uma pessoa não ocorrem por causa dos seus méritos. E nem após ser justificada, uma pessoa pode fazer obras no sentido de alcançar méritos para que esta justificação e salvação continuem a ser estendidas a ela. Entretanto, um indivíduo pode negligenciar seu crescimento e firmeza na salvação a ele concedida, pode se apartar desta salvação ou, ainda, pode ser levado a se afastar da graça de Deus se ele vier a deixar-se envolver novamente pela sujeição ao pecado ou por associações com caminhos de injustiça. Razão pela qual, o Senhor nos apresenta as palavras de exortação que repetimos abaixo. Gálatas 5, 1, 4 até 9, e 13, a. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. os aspectos fundamentais que possibilitam a justificação e a salvação de uma pessoa encontram-se exclusivamente em Deus e são concedidos exclusivamente mediante o dom da justiça e da graça celestial. Entretanto, a escolha de permanecer firmado neste fundamento singular e o vigiar para não ser envolvido por proposições de afastamento daquilo que é concedido gratuitamente por Deus também engloba a participação de quem recebeu a salvação e a novidade de vida no Senhor, conforme pode ser visto também nos seguintes textos. Colossenses 2, 6 até 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro 5, 8 até 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Entendemos que o assunto que foi descrito no capítulo anterior e está sendo mencionado acima necessita ser abordado insistentemente e até repetidamente também pelo lado preventivo. Pois apesar da palavra da justiça de Deus tratar de alguns dos aspectos mais desafiadores e essenciais que existem no universo e que sustentam o funcionamento da vida de cada ser humano, é intrigante notar como este tema muitas vezes ou repetidamente não é considerado como prioritário ou até lançado ao esquecimento por uma quantidade tão grande de pessoas, inclusive por muitos que se denominam de cristãos. Apesar da justiça de Deus ser tão fundamental e benéfica aos seres humanos, e apesar do Senhor Jesus instruir as pessoas a buscarem a justiça de Deus em primeiro lugar, o baixo índice de pessoas que se esmeram por buscá-la de fato em Deus, inclusive aqueles que alegam seguir a fé cristã, é muito impressionante negativamente falando. Desde os tempos antigos, a prática da busca pela justiça de Deus passou por momentos de extrema negligência ou escassez. Muitas vezes o Senhor quis oferecer uma maior abundância da sua justiça aos povos e às suas cidades, mas não o fez porque a situação muitas vezes chegava ao ponto de que nem ao menos uma pessoa anelava pela justiça do Senhor nestes lugares, conforme um exemplo abaixo. Jeremias 5, 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Nos dias do profeta Jeremias, a cidade de Jerusalém estava mergulhada em seus próprios pecados, e os sofrimentos que lhe estavam sobrevindo eram fruto dos maus caminhos do seu povo. Mas tudo isto tinha como a sua causa principal o desprezo pela busca da verdade e da justiça instruída e concedida pelo Senhor. No texto do profeta acima exposto, o Senhor anuncia ou exemplifica que em determinados momentos haveria a possibilidade de uma cidade não ficar tão exposta à destruição que estava por vir sobre ela se houvesse ao menos alguns que andassem sob a justiça de Deus. Mas ainda assim, houve vários momentos em que este indivíduo não foi encontrado. E o que há de tão importante na vida das pessoas ao ponto de poder ocorrer a situação em que a população inteira de uma cidade ou região se abstenha de procurar mais intensamente a justiça do Senhor que ao longo dos séculos tem se mostrado tão favorável para auxiliar aqueles que a buscam por primeiro em suas vidas? Se fizéssemos uma enquete sobre as razões pelas quais a busca da justiça de Deus recebe tão pouca atenção apesar de sua condição fundamental para a vida, quais seriam as prováveis respostas que as pessoas, inclusive muitos daqueles que se denominam cristãos, dariam a esta questão? E se ainda fizéssemos uma enquete somente entre os que se denominam cristãos nestes dias e perguntássemos a eles quantos gastaram ou investiram ao menos uma hora inteira no último ano das suas vidas buscando especificamente a justiça de Deus por primeiro, conforme o Senhor Jesus os instrui a fazer, seguramente ficaríamos admirados da pequena parcela que o teria feito. Em diversas multidões que alegam servir ao Senhor da Justiça, será grande a probabilidade de não encontrar sequer um que busque por primeiro e com afinco a palavra ou o ensino específico sobre a justiça de Deus. O baixo grau de busca pela palavra ou ensino objetivo e específico sobre a justiça de Deus e o dom da justiça se manifesta inclusive, ou até principalmente, entre aqueles que aceitam ser chamados ou se nominam como líderes de algumas multidões que alegam seguir ao Senhor. Pois a sua própria posição de receberem os mais variados títulos de líderes ou guias já contraria a instrução explícita que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos para que eles não chamassem a nenhum de seus irmãos de seus mestres, guias, líderes ou pais no que se refere à sua nova condição em Cristo. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. E entre os seus diversos argumentos, muitos poderiam alegar que a razão de não colocarem a busca da justiça de Deus por primeiro em suas vidas estaria no fato do tema da justiça de Deus ser tão amplo e tão desafiador para ser compreendido, ou ainda, que ele somente poderia ser assimilado por aqueles que têm uma mente natural mais privilegiada. Entretanto, o argumento de que Deus não deseja que todos os cristãos conheçam a sua justiça não se sustenta ou não condiz com aquilo que as Escrituras ensinam sobre o chamado de Deus para aqueles que creem nele. Pois nos capítulos anteriores, já foi mencionado que o Senhor Jesus Cristo chamou a todos os discípulos a buscarem por primeiro a justiça do Reino Celestial e também que ele já designou o Espírito Santo para a realização da tarefa de convencimento das pessoas no mundo sobre a justiça celestial. O Senhor, de diversas maneiras, já ressaltou que o conhecimento do dom da justiça não está relacionado a uma questão de inteligência natural privilegiada, mas está relacionado a uma disposição de uma pessoa crer no que lhe é oferecido em Cristo Jesus e querer ser instruída pelo Espírito Santo designado pelo Senhor. 1 Timóteo 2, 3 até 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tiago 1, 5 até 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Provérbios 2, 6 até 10. porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Continuando ainda na questão de muitas pessoas não se atentarem à instrução do Senhor Jesus para buscarem a justiça celestial por primeiro, há no mundo outro grupo de indivíduos que chega a se conformar ao pensamento de que se eles não tiverem conhecimento sobre a justiça de Deus, eles também não poderão ser cobrados pelo que não sabiam. As pessoas nesta condição chegam a pensar ou alegar que a opção deliberada pela ignorância poderá vir a protegê-los das astutas ações do diabo, do pecado, da injustiça ou do mundo. Entretanto, o fato de uma pessoa fazer uma opção por ignorar a justiça de Deus não a exime de poder ser alcançada pelas consequências da sujeição ao pecado ou aos meios ineficazes para lidar com a escravidão ao pecado. Pelo contrário, esta opção pode prolongar a escravidão ao engano pelo tempo em que o pecado, o corpo do pecado e os meios vãos e ineficazes contra a escravidão ao pecado não são tratados devidamente à luz da justiça de Deus, pois a ignorância sobre a justiça de Deus é uma das maiores causas da propagação do engano e da escravidão ao pecado. O pecado procura explorar amplamente o desconhecimento que as pessoas têm sobre ele e sobre a sua atuação, mas ainda mais amplamente, o pecado procura fazer uso também do desconhecimento que as pessoas têm da justiça de Deus que é provida pelo Senhor para torná-las livres do pecado ou dos seus jugos, enganos, artimanhas ou falsas proposições de liberdade. Assim como a ignorância sobre a lei da gravidade não guarda uma criança de uma possível queda desastrosa se ela desavisadamente pular ou cair de um lugar alto, assim também a escolha pela ignorância sobre a justiça e os aspectos relacionados ao pecado não guarda as pessoas das consequências de sua sujeição ao pecado ou da permanência nela por desconhecerem a justiça do Senhor. O desinteresse por um tema tão essencial para a vida assim como é a justiça de Deus e o dom desta justiça não faz com que este tema se torne menos relevante, crucial ou vital somente porque ele é ignorado ou desprezado. E como uma pessoa poderá esperar enxergar através da luz de Deus se ela optar por ignorar a luz e permanecer nas trevas? Ignorar o princípio básico para a justificação perante Deus e perante o pecado pode ser eternamente desastroso, e invocar a proteção da opção voluntária pela ignorância em detrimento do conhecimento da verdade de Deus certamente não é uma opção por um caminho seguro ou apropriado. A posição contrária ao apego à ignorância é o apego ativo ao amor da verdade. E uma vez que Deus manifesta a sua justiça salvadora a uma pessoa, segundo a verdade celestial, é de se esperar também que esta pessoa queira crescer na salvação que lhe foi estendida. O desprezo pelo amor da verdade torna uma pessoa em um campo fértil para o engano e para a injustiça, torna uma pessoa em um alvo fragilizado para as ações perniciosas dos poderes das trevas contra a sua vida, pois quando um indivíduo despreza a permanência e o crescimento na justiça que lhe foi concedida ao preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário, ele também despreza o que o crescimento na justiça celestial poderia continuar a fazer em seu favor. 2 Tessalonicenses 2, 9-12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O pecado é um instrumento do mal, e o mal age pela astúcia e pelo engano, e não em verdade. Assim, ainda que o pecado já tenha perdido um espaço significativo após a revelação do dom da justiça celestial ao mundo, ele insiste na tentativa de reaver parte do espaço perdido, não se abstendo de usar das mais diversas mentiras e seduções em suas proposições. O dom da justiça, sendo um dos aspectos do Evangelho de Deus que é dado por oferta a quem o quer receber, atua e continua operando naqueles que continuam querendo a atuação dele, mas apesar de ser concedido gratuitamente, ele tem parte de suas ações restringidas naqueles que o desprezam, rejeitam ou não permanecem no relacionamento com ele. O fato da bondade de Deus ser tão benevolente para com a vida das pessoas não implica em dizer que ela continuará indefinidamente atuante para com aqueles que repetidamente a desprezarem. Deus concede suas dádivas para suprir as necessidades das pessoas, mas o Senhor também as concede para que a fonte destas dádivas seja conhecida, respeitada e amada. Nem todos os aspectos da bondade de Deus são automaticamente dados a cada ser humano ou concedidos independentemente da vontade destes, e nem há, da parte do Senhor, garantias de que eles continuarão a ser concedidos para quem não reconhece a fonte da qual a bondade eterna provém. Apesar de Deus manifestar e conceder diversos aspectos da sua bondade a todos, há certos benefícios que o Senhor reserva somente para aqueles que aceitam voluntariamente receber o dom da justiça celestial e a palavra ou o ensino sobre esta justiça. Deus ama a sua justiça, e para aqueles que a recebem e que passam a caminhar segundo ela, o Senhor passa a revelar a si mesmo ainda muito mais intensamente do que para aqueles que a desprezam. Salmos 33, 5. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 11, 7. Ele ama a justiça e o direito, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Salmos 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Retornando aqui mais uma vez ao aspecto de que algumas pessoas dizem não buscar a justiça de Deus porque alegam não compreendê-la, gostaríamos de salientar que é precisamente através da busca da justiça junto ao Senhor e ao seu reino que elas podem vir a compreendê-lo, e não pela abstenção desta busca ou por procurarem compreender a justiça celestial somente em seus conhecimentos naturais, conforme também exemplificado abaixo. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Colossenses 3, 1-3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando o Senhor instrui as pessoas a buscarem a sua justiça, ele não tem a expectativa de que alguém a conheça antes de buscá-la. O que Deus espera que um indivíduo faça em relação à justiça celestial é que ele exerça a fé ou a confiança no Senhor e a disposição de buscar a sua justiça no seu Evangelho sob a direção do seu Espírito Santo para, então, compreendê-la, o que também é confirmado em outras palavras pelo salmista no texto a seguir. Salmos 37, 5-6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. E por fim, ainda outro aspecto pelo qual algumas pessoas adotam a atitude de não buscarem crescer na luz e na justiça de Deus, depois de já saberem que elas estão disponíveis gratuitamente a todos aqueles que as receberem, pode residir no apego à injustiça ou no desejo de não quererem se apartar dela, conforme descrito a seguir. João 3, 19-21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. 2 Timóteo 4, 3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Romanos 1:28-32. É, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Assim, retornando especificamente à situação de muitos que se denominam cristãos e que querem alegar que a razão de não buscarem mais intensamente a justiça de Deus está no fato de não a compreenderem, a realidade é que muitos deles não buscam a justiça de Deus por causa de suas próprias atitudes que adotam repetidamente em relação à justiça do Senhor, pela falta de disposição de buscá-la de fato ou por terem se tornado tardios ou negligentes em ouvir. Conforme mencionado no texto de Hebreus 5 exposto no início do presente capítulo, e cujo trecho repetimos a seguir. Hebreus 5, 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. No verso acima, inicialmente pode parecer que o assunto em pauta é que é difícil de ser explicado, mas apesar dele ser um assunto sobre o qual há muitas coisas a serem ditas, ele se mostra difícil de ser compreendido não por si mesmo ou pela sua ampla abrangência, mas pelo fato das pessoas a quem ele é endereçado repetidamente não se disporem a prestarem atenção de fato ao que lhes é exposto. Considerando ainda que a justiça de Deus se descobre no Evangelho de fé em fé, se um indivíduo for negligente em se dispor a conhecer os aspectos da justiça de Deus que elucidam os passos seguintes de uma vida sob esta justiça, ele, como consequência, obviamente também terá dificuldade em compreender os aspectos que lhe são apresentados de maneira crescente à sua vida. O fato do dom da justiça ser oferecido através da graça celestial, e não por causa de algum mérito de obras que as pessoas realizam, não significa que uma pessoa não deva se dedicar a compreender aquilo que lhe é concedido mediante a graça ou que ela não necessite se dispor a usar o que lhe foi concedido gratuitamente pelo Senhor. Se uma pessoa, por exemplo, ganha de presente um carro que pode lhe ser muito útil, mas não se dispõe ao esforço de aprender a dirigi-lo ou usá-lo, ela pode até ter recebido o presente de fato, mas ela não se tornará experiente em usar o que lhe foi dado. Não é somente pela objeção direta ao dom recebido que uma pessoa se abstém dos benefícios dele, mas também pela falta de disposição de conhecê-lo e usá-lo mais, pela procrastinação em aprender sobre ele, pela falta de perseverança no relacionamento com ele, pela não disposição de avançar para aquilo que o dom lhe proporciona alcançar, e assim por diante. Portanto, por causa do amor que Deus tem pelos seus filhos e pelos benefícios que a justiça celestial lhes oferece, o Senhor prontamente se dispõe a ensiná-los em tudo o que precisam e a instruí-los a discernirem o que é bom e proveitoso para eles. Entretanto, também por causa do mesmo amor e da preciosidade do dom da justiça, o Senhor igualmente exorta os seus filhos através de alertas sobre os riscos e danos que podem advir para aqueles que optarem por caminhos de negligência com aquilo que a justiça de Deus lhes oferece. Quando Deus, repetidamente, admoesta aqueles que já receberam a salvação celestial no coração, ele não o faz com o objetivo de acusação e condenação, mas com o propósito de exortá-los a uma mudança de postura para o próprio benefício deles. E isto também se aplica quando o Senhor exorta os cristãos sobre a importância da busca contínua e crescente da sua justiça. Além do Senhor não se omitir em ensinar os benefícios que estão disponíveis a uma pessoa que recebe o dom da justiça e também persevera para crescer nele, o Senhor igualmente não se omite em ensinar aos cristãos o que pode lhes advir se simplesmente negligenciarem o que graciosamente lhes foi tornado disponível. Devido à essencialidade dos diversos aspectos contidos na justiça celestial, o Senhor fez com que a demonstração desta justiça fosse profetizada por séculos. O Senhor a apresentou pessoalmente com um dom celestial em Cristo na cruz do Calvário e o Senhor nominou o Espírito Santo para torná-la conhecida ao mundo. Entretanto, o Senhor também a registrou nas Escrituras para que todos possam vir a conhecer do que ela trata e de como cada um pode optar em se posicionar em relação a esta justiça eterna, expondo, ainda, os benefícios que estão associados ao recebimento dela, mas também quais são as possíveis consequências para aqueles que a negligenciarem. Provérbios 9:9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Colossenses 1:9-12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz.